Excelentíssima senhora presidente, senhores e senhoras senadores dessa casa, eu confesso que assumo essa tribuna estarrecido com o rumo que a oposição quer dar ao debate do salário mínimo. Eu vi, a partir da votação do salário mínimo na Câmara Federal, na discussão do decreto do salário mínimo, uma posição da oposição de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Nos jornais de quinta e sexta-feira, algumas lideranças dessa casa chegavam a falar em viés autoritário da presidenta Dilma Rousseff nesse debate. Eu quero entrar aqui no debate concreto, porque, na verdade, o projeto de lei enviado pelo governo federal sobre salário mínimo deixa claro o rumo dessa discussão. A oposição argumenta que é inconstitucional o artigo 3º, que fala de um decreto para fixar os valores desse salário mínimo. E vai ao artigo 7º, inciso 4, e diz: salário mínimo fixado em lei. Pois bem, nobres parlamentares, excelentíssimos senhores senadores e senadoras dessa casa, o projeto de lei do governo fixa em lei até 2015 os critérios do reajuste do salário mínimo. O papel do decreto simplesmente é transformar em números o que está estabelecido nessa lei. O que fala a lei do governo federal é o que nós todos conhecemos. Na verdade, deixa claro a inflação de um ano antes e o crescimento do PIB de dois anos anteriores. Não é possível já dizer em lei qual vai ser o salário mínimo de 1º de janeiro de 2012. Nós sabemos que vai ser entre R$ 613 e R$ 620. Reais. Então, veja bem, senador Suplicy, o decreto vai só especificar em valores nominais aquilo que está determinado em lei. Desculpe, não quero ser agressivo, mas beira o ridículo essa discussão da forma como está encaminhada pela oposição. Transforma isso em algo no viés autoritário da presidenta Dilma Rousseff? Esse debate que queremos colocar aqui nessa casa. Agora eu vou mais além e quero chamar a atenção dos parlamentares do Brasil, do movimento sindical, dos trabalhadores das centrais sindicais. Sexta-feira, conversei com várias lideranças sindicais, com o presidente da CUT, com o deputado Paulinho, e argumentavam uma coisa: se a tese do governo prevalecer, se a tese da oposição prevalecer, significa dizer que nós vamos perder uma política definitiva de recuperação do salário mínimo até 2015. Porque o que quer a oposição? Que a gente discuta ano a ano, volta a dizer, onde está escrito isso aqui na Constituição. A Constituição exige que o salário mínimo seja fixado em lei, e nós estamos fixando. Ao querer que a discussão seja feita ano a ano por projeto de lei, nós não temos segurança, não temos estabilidade. Os trabalhadores, o movimento sindical, quanto ao reajuste que vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2012, 1º de janeiro de 2013, 2014 e 2015. Então, quero dizer, quando eu falei hoje que a oposição deu um tiro no pé, porque nós queríamos sim, nessa casa, fazer
você
a discussão...
Você me concede depois uma parte?
Da política de recuperação, claro, da política de recuperação do salário mínimo. A discussão estava focada só em 2011. Senhores e senhoras senadores, vão ver amanhã que as centrais sindicais, o movimento sindical, além da discussão do valor do salário mínimo de 2011, vai estar discutindo essa política, que foi uma grande conquista dos trabalhadores brasileiros, que significou, através dela, um aumento real de quase 59% do poder de compra do salário mínimo. Senadora Marinho.
A parte, senador Lindbergh, fazer algumas considerações sobre esse tema do salário mínimo,
que foram feitas hoje mais cedo por vários senadores. Hoje, com o valor de R$ 545, o governo está garantindo um reajuste de 6,9% ao salário mínimo. Portanto, está mais que repondo toda a inflação de 2010, que foi de 6,47% do INPC. Então, não é verdadeira a informação de que não está sendo dada a inflação integral para o salário mínimo. O que se está querendo, e não podemos admitir, é antecipar a inflação de 2011 para o reajuste desse ano. Sejamos corretos e cumpramos o acordo feito, deixando a inflação de 2011 para o significativo reajuste que será dado no ano que vem, em que o trabalhador ganhará 616, como falou Vossa Excelência, a partir de janeiro. Também se critica que o governo mantém os gastos com investimento em importantes obras para o país, como o trem de alta velocidade, enquanto o trabalhador é penalizado ao não ser concedido um reajuste maior. Ora, temos que pensar de forma mais ampla e consistente o bem-estar do trabalhador. Não é só o salário mínimo que garante a renda do trabalhador, mas também e principalmente o emprego. O que o governo está fazendo com o PAC 1 e 2 é transformando esse país num grande canteiro de obras e garantindo emprego e renda ao trabalhador e sua família. Não é à toa que a taxa de desemprego nesse país alcançou 5,3%, o menor valor em sua história. Também a renda real do trabalhador, que alcançou valores máximos inéditos com a política de valorização salarial que vem sendo aplicada nos últimos anos e que está expressa no PL que votamos essa semana. Quero assegurar que, assim como a renda real do trabalhador não parou de crescer nos governos Lula e Dilma, com a aprovação do PL na forma que veio da Câmara, ela vai continuar crescendo. E, por fim, o PL prevê parâmetros para a fixação do valor do salário mínimo até 2015, remete a decreto presidencial apenas a fixação em reais do salário de cada ano. A oposição alega que remeter para decreto é inconstitucional, pois o artigo 7º da Constituição fala que o salário mínimo deve ser fixado em lei. No entanto, tal entendimento é infundado, pois o salário mínimo está, de fato, sendo fixado por lei. Apenas o cálculo matemático do salário mínimo a partir dos parâmetros da lei é que será revelado por decreto. O Poder Executivo não terá opções para estipular o valor do salário mínimo. Ele apenas traduzirá em números o que a lei já terá estipulado. Muito obrigada, Lindenberg.
Eu agradeço a senadora Marta Suplicy. Muito obrigado e passo para a senadora Marinubri.
Sem muitas concordâncias, senador, mas, assim, eu não tenho nada contra, ninguém pode ter alguma coisa contra a existência de uma política de reajuste. É preciso ter uma política de reajuste. Agora, em que parâmetros essa política de reajuste tem que ser feita? Eu tenho me debruçado, não sou da área da política econômica, mas tenho tentado me esforçar bastante para ver que elementos o governo tem colocado para apresentar este valor do salário mínimo, quando, ao apresentar esse valor, não coloca neste período de 4 anos, o valor, a chegada ao valor, a escala para chegar ao valor do que diz o artigo 7º da Constituição, do que diz o DIEESE, que seria necessário para que a classe trabalhadora, para que uma família pudesse sustentar os seus filhos em condições de garantir habitação, de garantir saúde e educação, sem precisar estar passando a humilhação que acabou de passar essa senhora lá no estado do Amazonas. Eu queria refletir com Vossas Excelências sobre dois aspectos. Um que diz respeito à questão da dívida pública. Eu peguei o mapa e são 44% destinados à dívida pública. Por que o privilégio se mantém no pagamento da dívida pública quando sequer o Senado Federal participou dessa discussão? Por que esta casa se nega a participar de várias autorizações de novas dívidas, de financiamento da dívida? Nós não podemos continuar privilegiando o pagamento da dívida pública, Excelência, em detrimento à necessidade real, básica, da classe trabalhadora. E, para finalizar, Excelência, me permite, a questão da inflação. O levantamento que nós temos é que os maiores índices inflacionários no Brasil foram duas questões que são da necessidade humana, que é o alimento e o aumento de transporte. Por que não prevê retaliação no nosso país?
Senadora...
Obrigada, excelência.
Eu que agradeço, senadora Marilu. Eu quero dizer a vossa excelência que o aumento de 13%, nós vamos ter um aumento no dia 1º de janeiro no próximo ano, de mais de 13%. Esse não é um aumento pequeno. A recuperação do salário mínimo foi uma das molas do desenvolvimento do governo do presidente Lula. O que eu chamo a atenção, senadora Marilu, nessa casa, é que a posição da oposição de levar o debate do decreto para o Supremo Tribunal Federal ameaça concretamente essa política de recuperação do salário mínimo até 2015, que nós sabemos que é um aumento, volto a dizer, no próximo ano, um aumento real de quase 8%, deve ser 7,8%, e por aí afora, a cada ano, ameaça concretamente a recuperação do salário mínimo. E esse debate que eu chamo as centrais sindicais, os senhores e as senhoras parlamentares, a enfrentar no dia de amanhã. Eu vou passar para a senadora Vanessa Graziottin, mas queria dizer, senadora Marilu, vários economistas que, ligados historicamente ao pensamento do PSDB, começam a defender a tese de que é errado o que o governo está fazendo, de já determinar valores de 2012, 2013, argumentando que pode haver uma conjuntura econômica internacional adversa, que pode haver um cenário de inflação pressionando as nossas contas. Então, quero dizer que esse debate, para mim, está muito real. Ao mesmo tempo que a oposição joga para a plateia em relação ao salário mínimo 2011, ela tenta acabar com a conquista, que foi uma conquista que nós muito nos orgulhamos da construção desse acordo que permite a recuperação a longo prazo do salário mínimo. Senadora Vanessa Graziottin.
Primeiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Lindbergh Farias, e dizer que Vossa Excelência tem toda a razão. Acho que o ponto mais importante, não adianta tergiversar desse projeto de lei que nós vamos votar, não é o valor em si do salário mínimo para o ano de 2011. O mais importante é o fato inédito que, pela primeira vez, se estabelece no Brasil uma política não de recomposição das perdas, não apenas isso, mas de recomposição do valor real do salário mínimo. Isso é o mais importante. Vossa Excelência tem razão. Quem é contra isso e não tem coragem de falar abertamente, o faz de que forma, senador Lindbergh? Como Vossa Excelência está dizendo, questionando o artigo que diz que é o decreto que vai fazer a soma, só isso, porque a lei prevista na Constituição, nós vamos aprovar. A Câmara de Deputados já aprovou, a lei está ali, é essa. Apenas estamos delegando o Executivo fazer o cálculo. Será? Então, cumprimento Vossa Excelência, senador Lindbergh, tenho certeza que nós gostaríamos muito. Não apenas a senadora Marinô, mas Vossa Excelência, todos nós que somos oriundos do movimento estudantil, do movimento sindical, de votar o melhor salário, que não é 600, 700, não, é R$ 2.400, que é o salário do DIAP. Mas a política iniciada pelo governo Lula e com a sequência no governo de Dilma, nós vamos chegar lá, no salário mínimo necessário para que uma família viva com dignidade. Parabéns, senador Lindbergh.
Eu agradeço a senadora Vanessa Graziottin. Vou encerrar, presidente, só para concluir, dizendo que eu comecei falando que eu acho que a oposição fora do rumo no debate dessa discussão do salário mínimo. Eu acho que a oposição tem perdido aqui nesses debates uma bandeira histórica, que era sua, que era a bandeira da estabilidade monetária. Eu, recentemente, em pronunciamento nessa casa, trouxe dados do PNAD e IBGE que mostravam que houve uma redução da pobreza de 10% com o Plano Real. E de outros 15%
Excelência,
com a política de crescimento
e
recuperação do salário mínimo. Pode falar, senador Marco.
Pena que parece que cheguei atrasado o debate.
Mas a tolerância do presidente...
Mas espero que Vossa Excelência continue na casa, que eu estou escrito, vou falar daqui a pouco, e espero que Vossa Excelência me escute. É só
Será
isso,
um
infelizmente não vou... infringir o regimento interno, sei que o teu tempo acabou, lamento ter chegado atrasado, estava numa reunião do meu partido, nós teremos chance para abordar o assunto, já abordarei.
Eu agradeço o senador Mário Couto, agradeço o presidente pela tolerância, e amanhã vamos ter um dia de debates. Nós queremos, na discussão do salário mínimo, fazer a discussão sobre a política macroeconômica do governo do presidente Lula. Os senhores da oposição vão encontrar sempre nessa casa. Queremos fazer sempre o contraditório da forma mais educada, civilizada possível. Agora, nós vamos estar sempre a postos para defender a herança do governo do presidente Lula. Nós temos muito orgulho, tem nos incomodado muito, senador Crivella, quando alguns falam em herança pesada, né? Farra fiscal. Eu só concluo dizendo isso. O Brasil cresceu a mais de 7% esse ano. Índice de desemprego menos de 6%. Isso significa pleno emprego. 15 milhões de empregos com carteira assinada, empregos formais. E os números que eles falam da farra fiscal, pois bem, nós fizemos sim. Tomamos medidas anticíclicas, desoneramos IPI, aumentamos investimento para enfrentar a crise econômica. Agora, devo dizer aqui, não falsifiquem os números. Teve gente aqui nesse plenário dizendo que a nossa dívida pública aumentou. Encerrarei verdadeiramente agora nesse minuto. A dívida pública do governo do presidente Lula, no início do seu mandato, era 60% a sua dívida com o PIB. Ele entrega o mandato com 40%. Déficit nominal inferior a 3%. Então queremos sim fazer esse debate sobre a herança do governo do presidente Lula, porque nós achamos que ela contribui muito. O debate de salário mínimo tem que ser feito na discussão desse novo cenário econômico. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço pela vossa tolerância.